final.
Sr. Deputado, é daquelas coisas que não é assim tão óbvia, porque este seria um debate, como sabe, um plenário só com este ponto que agora terminou, e portanto a regra normalmente é no fim do plenário. Como se acrescentaram com a anuência do CDS estes dois pontos, estávamos a partir do pressuposto que seria no final do plenário. Portanto, a minha leitura é que quem deve tomar essa decisão é quem fez o agendamento do dia, e portanto eu penso que deve ser o CDS a decidir se a votação é imediata ou no fim do plenário. Dizendo já que se decidir que é imediata, eu vou ter que dar aqui um tempinho para que todas as pessoas estejam presentes no plenário para a votação decorrer como deve ser. Portanto, a decisão é de quem agendou, quem fixou a ordem do dia.
Sr. Presidente, se me permite, a decisão do grupo parlamentar do CDS é que a votação ocorra imediatamente a seguir ao debate do agendamento legislativo. E por isso, certamente que percebemos a intenção da mesa no sentido de aguardar que as condições estejam criadas para que todos os seus deputados possam exercer devidamente o seu sentido de voto, mas na nossa opinião, de facto, a votação deve ocorrer imediatamente a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E assim será, e portanto eu peço aos serviços que vão preparando então a campainha, já está a tocar, vamos só dar aqui um tempo, e peço aos serviços que ativem já o sistema para a votação e para a verificação de quórum. Se os grupos parlamentares puderem também agilizar a chamada, agradeço. Se nenhum grupo parlamentar pedir mais algum tempinho de tolerância, vamos dar indicação para encerrar o quórum, ok? Peço então aos serviços para encerrarem a contagem, a verificação do quórum. A campainha pode ser desligada também. Sr. Deputado Paulo Neves, conseguiu? Peço aos serviços que considerem também para efeitos de verificação de quórum o deputado Paulo Neves do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, temos 199. E dou a palavra antes da votação aqui ao secretário, porque há deputados que estão por videoconferência a participar e neste momento temos que fazer essa referência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara que estão a participar nos nossos trabalhos por videoconferência, o Sr. Deputado Fábio Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Canha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então passar às votações e vamos começar pelo projeto de deliberação número 415 do CDS-PP, sessão evocativa do dia 25 de novembro. Quem vota contra? Portanto, votam contra o Partido Socialista, o LIVRE, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PAN. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, CDS-PP e Chega. A deliberação foi aprovada. Passamos à votação. Peço silêncio. Se há momento em que os apartes não são permitidos, é nas votações. Muito obrigado. Vamos passar à votação do projeto de lei número 9815 do Chega pela instituição do 25 de novembro como feriado nacional. Quem vota contra? PSD, Partido Socialista, LIVRE, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Muito obrigado. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O Chega e o CDS-PP. O projeto de lei foi rejeitado.
Passamos a mais outra deliberação. Projeto de deliberação número 3/15 da Iniciativa Liberal. Recomendo à Assembleia da República que realize uma sessão.
Eu pedia silêncio na sala, não é pelo projeto ser da Iniciativa Liberal, é por ser uma votação.
Recomendo à Assembleia da República que realize uma sessão evocativa do cinquentenário do 25 de novembro no âmbito das celebrações do cinquentenário do 25 de abril. Quem vota contra? PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O LIVRE e o PAN. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e o Chega. A proposta de deliberação foi aprovada. Vamos então. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para anunciar a apresentação de uma declaração de voto escrita sobre esta última votação. Obrigada.
Portanto, o LIVRE apresenta uma declaração de voto escrita e o Partido Socialista?
Para o mesmo efeito, para a mesma votação, da mesma forma, escrita. Obrigado.
Muito obrigado. Temos duas declarações de voto escritas, do LIVRE e do Partido Socialista. Vamos então entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos. Debate da proposta de lei número 3 do Governo, aprova medidas fiscais para a dinamização do mercado de capitais. E tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças para apresentar a proposta. Passe a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo tem por objetivo, com a presente proposta de lei, o cumprimento da meta 5.26 do PRR e o início do processo de desenvolvimento do mercado de capitais, com vista a satisfazer a necessidade imperiosa de capitalização do tecido empresarial nacional. A presente proposta surge na sequência do estudo sobre o mercado de capitais português, realizado pela OCDE em 2020, e a constituição de um grupo de trabalho para a dinamização do mercado de capitais português. Ora, como sabemos, o mercado de capitais desempenha um papel fundamental no financiamento da economia, condição indispensável à promoção da produtividade. Sendo uma prioridade para o Governo assegurar a produtividade e melhorar a competitividade da economia, fatores essenciais para o crescimento económico, será necessário que Portugal também desenvolva um mercado de capitais robusto e capaz de fornecer financiamento alternativo e eficiente. Financiamento dirigido não só às empresas, especialmente às PMEs, que são o motor da nossa economia e onde este pilar é de escassa relevância, mas também como promotor do aforro das famílias, onde o baixo rácio de poupança está entre os mais reduzidos das economias europeias comparáveis. Não ignoramos que há um caminho a iniciar neste domínio e um caderno de encargos bastante ambicioso para o Governo, mas que fique bem claro, este diploma não corresponde ainda à proposta que consta do Programa de Governo de Estímulo à Poupança em sede IRS, que seguramente apresentaremos no futuro. As medidas em debate são tão somente uma etapa que consideramos fundamental não só pelo compromisso do PRR, que as senhoras e senhores deputados não devem negligenciar, mas também porque são o primeiro passo na criação de um ambiente competitivo, inovador e favorável ao crescimento económico que almejamos. Com este pano de fundo, permitam-me sublinhar três objetivos que pretendemos alcançar. Primeiro, as empresas necessitam de condições